and me. And then you say hello, and I can hardly speak. My heart is beating so.
Retomamos nossa conversa com a empresária gaúcha Rita Correia, radicada no Canadá, por uma questão muito específica. Rita, eu vejo que aqui, de um modo geral, você vai numa solenidade, vai numa partida de futebol, sempre há uma referência e um reconhecimento aos povos originais. Né?
Isso.
Né? Há um respeito muito grande a esses povos.
Sim, o Canadá é um país que ele sempre preza muito, né? Assim, pelo reconhecimento ao povo indígena. Né? Hoje ainda se fala um pouco de como até, inclusive, se nós nos referimos a eles. Né? Houve uma época que se falava Aboriginals, depois First Nations, né? As Primeiras Nações.
Uhum.
Hoje, eu acredito que o termo correto é Indigenous. E o Canadá passou por um processo do que eles chamam de reconciliation, que seria reconciliação. Né? Então, é o governo prestar contas aos danos causados de direitos humanos, etc., com os povos indígenas de um século atrás, dois séculos atrás. Então, isso é uma questão que é bem latente no Canadá. Por exemplo, na escola da minha filha. A minha filha está no ensino médio. Antes de qualquer reunião, cerimônia, apresentação de música, sempre existe um reconhecimento ao povo indígena, aquele prédio ter sido construído nessa terra indígena.
Uhum.
Então, isso é uma coisa que é muito presente na nossa vida aqui no Canadá.
É, eu percebi outro dia, vendo uma partida de futebol, o estádio também dizendo que esse estádio é construído em terras originais, né?
Exato, é muito interessante. E isso é uma coisa bem própria, já enraizada na cultura canadense. E é uma forma de reparar... Reparação de danos, eu lembrei agora, né? Que é o termo que eles chamam. De reparar os danos causados, mas também de valorizar a cultura indígena.
E a propósito, a situação desse indígena, ele está inserido na sociedade, ele está tendo a sua subsistência, a sua vida mediante a sua atividade, ou ele ainda depende de ajuda governamental?
Esse ponto é interessante, porque o Canadá é muito grande, muito vasto. Eu moro na província de British Columbia, mas já morei na província de Alberta. Então, o que se vê hoje é... Depende. Mas há indígenas, há pessoas de origem indígena que já estão totalmente inseridas, né? Trabalham em diversas áreas de atuação, de comércio, etc., fazem faculdade, têm grandes carreiras. O ano passado, inclusive, eu estava trabalhando em um café, uma cafeteria, eu, meu laptop, e tinha uma senhora do meu lado. E ela falando muito calorosamente ali no telefone, e depois, quando ela desligou, ela se desculpou. Ela disse, ai, desculpa, tá falando alto no telefone. E ela disse que eu estava aposentada, ela já devia ter os seus 60 anos. Ela disse, eu estava aposentada e eu fui chamada para assumir um cargo de muita responsabilidade em uma non-profit, em uma instituição sem fins lucrativos, onde ela precisaria alocar um montante de 2 bilhões de dólares. Não é milhões, é bilhões. E aí, conversando com ela, ela acabou dizendo, eu assumi essa responsabilidade porque nós, do povo indígena, nós precisamos saber para onde esses investimentos tão altos estão indo e sendo usados da melhor forma. Então, ela disse, ela contou um pouquinho da história dela, ela fez mestrado, doutorado, PhD. Então, assim, existem pessoas que são, de todos os povos, de todas as culturas, muito brilhantes, muito estudiosas, também de origem indígena, mas também há parte que depende muito dos subsídios do governo ainda.
Certo. Nós temos um contingente que está perfeitamente inserido, digamos assim, no setor produtivo.
Sim, sem dúvida, sem dúvida. Isso se vê muito. Por exemplo, aqui em Norte Vancouver, que é a cidadezinha onde eu moro, que seria como se fosse assim, um bairro de Vancouver, Nós vemos, né? Porque a pessoa indígena nós vemos nas suas feições. Então, na escola, em escolas, professoras, grandes advogados, estão inseridos por completo na sociedade. Mas não significa que não haja uma parcela que ainda não tenha conseguido, seja por questões culturais, de oportunidade, muitas vezes, né? Assim como, por exemplo, o povo indígena no Brasil, falta oportunidades, obviamente. Aqui, eu não sei, não sou muito estudiosa dessa área, mas há pessoas que aceitam ajuda, aceitam as oportunidades, e há pessoas que preferem não aceitar, né? E usar dos subsídios do governo. Aí, realmente, também é uma parcela, né?
Uma outra questão que me ocorreu agora, porque tem chamado a atenção, inclusive lá no Brasil tem visto vídeo daqui de downtown, de Vancouver.
Ah, sim.
Desses moradores de rua,
nossa,
drogados, né?
É bem complicado.
É, que isso aí eu percebo que não é uma exclusividade daqui, que se for a São Francisco, a Los Angeles, a Nova York, tu vai encontrar a mesma coisa.
Sim.
Mas esse é um problema para cá, né?
Esse é um problema muito grande. Então, Vancouver, São Francisco, Los Angeles, Nova York, não, acredito que não tanto. É mais aqui pro oeste, aqui do continente. É um problema grande. Dizem que é um problema com os usuários de drogas. Como eles se referem? Que é o fentanol, né? Que é esse tipo de droga.
Sim, que era
hospitalar,
o que...
né? De anestesia geral.
Que é a droga que o Trump está colocando que quer que bloqueie a passagem dele.
Exatamente. Né? As tarifas, a desculpa do Trump de colocar as tarifas no Canadá, é para evitar que
fentanol.
O tráfico de fentanol saia do Canadá e vá para os Estados Unidos. Eu não sei se o Canadá tem tanto fentanol assim para enviar para os Estados Unidos, mas é uma questão, porque existem muitas overdoses de fentanol já misturado a outras substâncias. E realmente, quando tu vai para o centro, que é o nosso chamado downtown, é chocante. É chocante, a polícia não sabe mais o que fazer, porque remove aqueles moradores de rua e eles simplesmente voltam. É no meio da cidade, em uma região muito nobre. E é chocante, porque muda completamente o físico da pessoa, né? Não é simplesmente, eu estou vendo nas feições da pessoa que ela está drogada. Muda a anatomia do pescoço, é uma coisa assim, impressionante.
É. Grandes cidades convivem com esse tipo de coisa. Nós, São Paulo, também temos a Cracolândia.
Sim,
lá, né? Que em menores proporções, mas também é um grande problema, né?
Eu nunca fui à Cracolândia, mas deve ser um pouco parecido com o nosso centro de Vancouver aqui.
Ok, estamos conversando com a empresária gaúcha radicada no Canadá, Rita Correia. Nós vamos em intervalo e já voltamos. Well, you don't know me, no. You'll never know the one who loves you so well. You don't know.